Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu creio que eu posso dizer que falo para os brasileiros que estão perplexos com as notícias, para dizer, senador, que mais uma vez agosto prega uma peça com a história do Brasil. Daqui a 7 dias vamos estar lembrando 60 anos da morte de Getúlio Vargas. E hoje, estamos lembrando que 9 anos atrás faleceu Miguel Arraes, o avô de Eduardo Campos, nesse mesmo dia de agosto. Nesse mesmo 13 de agosto. Getúlio, dia 20 de agosto. E outros fatos que aconteceram na história do Brasil nesse mês. Acontece que tanto Arraes quanto Getúlio já tinham dado a contribuição que podiam para o país. Miguel Arraes tinha 88 anos. Getúlio tinha 73, já tinha ficado quase 20 anos no poder. Sua morte foi, inclusive, o gesto que ele pôde fazer de mais significativo. Não tinha mais nada a fazer. Eduardo Campos estava no início do que podia fazer pelo Brasil inteiro, como ele já fez pelo meu estado de Pernambuco. De repente, um vento de agosto apaga uma chama que tentava contaminar o Brasil com uma proposta alternativa ao modelo dos últimos 20 anos. Uma chama é apagada. Eduardo representava uma esperança de fazer uma virada na história que o Brasil está precisando depois de 20 anos de um modelo que foi bom, mas se esgotou. O modelo que a gente sabe que conseguiu combater a maldade da inflação, essa coisa trágica que o Brasil enfrentou. 20 anos que conseguiu consolidar a democracia, que o Brasil nem sempre conheceu. 20 anos que conseguiu manter um razoável crescimento econômico. E, não último, mas tão importante, 20 anos de um programa generoso de transferência de renda para os mais pobres que o Brasil se negava a fazer ao longo da sua história. 4 pilastras que sustentaram o modelo durante 20 anos. Mas 4 pilastras que estão em crise, enferrujaram, estão danificadas. Quem não vê que a inflação ameaça voltar? Que a base de sustentação da estabilidade econômica foi ferida? Quem não vê que a democracia não está funcionando como deveria? No caos partidário, no oportunismo, no custo das campanhas, na falta de esperança dos jovens participarem do processo político. O crescimento econômico? Quem não vê que esse ano vai ser menor, segundo os prognósticos, do que a taxa de crescimento demográfico. O que significa que mesmo que o país fique 0,8% a mais rico, cada brasileiro vai ficar um pouquinho mais pobre, porque o crescimento da população vai ser maior do que o crescimento do PIB, coisa raríssima na história do Brasil. Mas igualmente grave não é a taxa de crescimento, senador Mozarildo, é a cara do PIB. É um PIB feio, antiquado, velho. Não é o PIB novo dos bens da alta tecnologia. Quem não vê, portanto, que nossas quatro pilastras estão em crise. E que Eduardo Campos representava uma alternância para frente. Uma alternância inflexiva, mudando, reorientando o projeto. E, de repente, um vento de agosto apaga essa chama. Eduardo é aquele que tinha falado que erradicaria o analfabetismo durante o seu governo. Eduardo é quem falava que no seu governo ele implantaria horário integral, a educação, que é a base para a gente superar esse esgotamento. Eduardo Campos, junto com a Marina Silva, representava a esperança de uma nova maneira de fazer política para voltar a termos uma pilastra sustentável. Como ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ele falava que o modelo econômico devia produzir bens de alta tecnologia, que esse país não podia ficar para trás, nem no tamanho do PIB, nem na cara do PIB. Nem na quantidade de reais que caracteriza a nossa produção, nem no tipo de produto que nós fabricamos para mostrar ao mundo que somos capazes. Sem ficar nos produtos antigos, senador Raup, que continuamos produzindo. Amanhã, Eduardo Campos estava programado estar aqui em Brasília. Ele ia inaugurar o comitê que levaria o nome de Ariano Suassuna. Outro que nós perdemos há poucas semanas. Nesta inauguração, eu estava convidado, ia ter a chance de conversar com ele sobre a proposta que eu venho fazendo, de como, e não apenas de intenção de erradicar o analfabetismo. Como? Já se sabe como, já se sabe quanto custa. E a outra coisa, como implantar o horário integral. Ia falar para ele, não da ideia da federalização da educação, que pode parecer demasiado ousada para um processo eleitoral, mas a ideia, senador Raup, que o senhor como líder, eu quero chamar para o meu lado, de termos um candidato a presidente que diga no seu programa, meu governo vai adotar as escolas das cidades que não têm condições de dar uma boa educação para os seus filhos. Por que deixar nas mãos dos pobres prefeitos a educação das crianças cuja prefeitura não tem dinheiro, nem para pagar o piso salarial? Faltava, e a minha esperança é que Eduardo ia encarnar a ideia, ia dizer bem forte, meu governo adotará todas as escolas das cidades cujas prefeituras não puderem manter educação de qualidade e o prefeito pedir, ou seja, voluntariamente, no ritmo que eu decidir. Eu imaginava ele dizendo. Lamentavelmente, esse encontro não vai ser mais possível. Eu fico sem interlocutor. Um político se faz de duas formas, senador Mazzarello. Uma, estando na frente para levar suas propostas, suas ideias em uma disputa eleitoral. O destino não me permite isso. Passou meu tempo. Tentei uma vez em 2006... e passou meu tempo. A outra forma de um político fazer política é se aliando a quem carrega a esperança que esse político quer levar para o seu país. Para mim, quem carregava, o portador dessa esperança era Eduardo Campos. E hoje estamos nós aqui, para a surpresa de todos, para a perplexidade de todo o Brasil, para homenageá-lo. Não mais para esperá-lo, mas para homenageá-lo. Não mais tratando como o futuro do Brasil, mas como o passado da história. É muito triste, mas é sobretudo muito perplexo. Deixa a gente sem saber o que fazer. É como se puxasse o tapete onde a gente estava caminhando e, de repente, nós perdemos o equilíbrio. Eu me sinto hoje em um processo de desequilíbrio político. Não sei quanto tempo vai durar, espero que pouco. Espero que volte rápido a chance de eu me aliar a uma alternativa que traga a esperança. E que nem o vento de agosto, nem de setembro, nem de outubro, nem nenhum vento apague a chama. Que essa chama sirva para orientar o futuro do Brasil. A bola agora, a chance agora está com aqueles que são candidatos ou quem for candidato no lugar do Eduardo Campos, que eu espero que o PSB tenha firmeza de escolher e tenha lucidez de escolher. Está com eles agora a vez, não mais com Eduardo Campos, que representava a nossa esperança. É com profunda tristeza que eu venho aqui falar isso, mas tão forte quanto a tristeza é a minha perplexidade, a perda da capacidade de pensar lucidamente por algum tempo, que eu espero que seja curto, porque o Brasil continua e a necessidade de esperança aumentou. A necessidade da esperança aumenta mais quando a esperança diminui. A esperança hoje diminuiu, mas a necessidade de esperança é maior ainda. Esperemos que nós que sobrevivemos, nós que ainda estamos aí, nós que somos os líderes desse país, saibamos enfrentar essa terrível notícia, essa terrível tragédia que se abateu sobre nós por conta de um vento de agosto, mais uma vez apagando uma chama de esperança no Brasil. Senhor presidente, eu não tenho mais nada a dizer a não ser isso, manifestando o meu sentimento de pessoa que conhecia o Eduardo, que deu meu primeiro voto ao avô dele. Tenho por ele até uma foto na minha sala como um daqueles líderes desse país que serviu de orientação e guia para o que eu penso. Eu só tenho a dizer essa tristeza e manifesto essa minha perplexidade diante do que está acontecendo hoje. É isso, senhor presidente. Não posso deixar de fazer uma pequena manifestação de solidariedade por fora da história para sua família, sua esposa, seus 5 filhos. Um recém-nascido com pouquíssimos meses, sua mãe, que eu conheço também, e para todo o povo pernambucano, que teve um governo de 8 anos por ele, que soube reconhecer nele o melhor governador que Pernambuco teve. Para vocês, minha simpatia, e para o povo brasileiro, como político, eu digo, minha tristeza e minha perplexidade. É isso, senhor presidente.